vamos ao Economia em Foco. Hoje o nosso tema é o seguinte: a pandemia deu lições para muita gente. Mas será que deixou alguma lição para o país? Quais as lições que nós podemos ter quando se fala de economia no Brasil com a experiência que nós tivemos com a Covid-19? Toninho, é com você. Olá, Toninho.
Olá, Gilson Aguiar. Olá, ouvinte. Essas informações, elas trazem para nós uma avaliação referente a dois aspectos. Uma em relação à estrutura econômica da economia brasileira, se demonstrou um pouco frágil em relação às mudanças e os impactos que a gente acabou tendo com a pandemia. E a segunda, em relação ao ambiente fiscal. A primeira, quando a gente olha para a pandemia, a gente pode perceber que vários setores estratégicos não estão à disposição no Brasil e a gente tem uma certa dependência. Insumos médicos, nós tivemos aí uma série de demandas, né, inclusive até componentes eletrônicos, que acabou afetando a indústria nacional. Então, o Brasil precisa fazer um esforço, né, nesses próximos anos para a gente arrematar essas lacunas. Mas nós sabemos também, Gilson, que é difícil. Muitas vezes você tentar trazer um setor econômico para o Brasil sem reduzir impostos, sem ter uma transparência em relação à estrutura tributária, sem você ter um mercado de trabalho com profissionais competitivos e com elevada produtividade. Então tem uma agenda de tarefas aí que a gente tem que olhar com muito cuidado para o futuro, entendendo também que o Brasil é um país que a cada dia que passa está mais velho e a demanda por saúde só tenderá a crescer. A pergunta que fica, e a gente não pode deixar que isso aconteça, será que a nossa dependência em relação a insumos internacionais se manterá ou aumentará? Talvez a gente não possa ter a resposta positiva e a gente tem que trabalhar para a gente reverter isso aí. O segundo fato é que dinheiro não pode ser fabricado no Brasil, né? A gente não tem uma maquininha que a gente consegue passar ela, gerar recursos para o setor público, né? As pessoas têm que entender que se o setor público hoje tem recurso, ou vem através de endividamento do Estado, a gente está sacrificando o nosso presente, o nosso futuro, consumindo hoje no presente, né? Então isso aconteceu na pandemia, o endividamento chegou a atingir 100% do PIB em termos brutos, então boa parte dos recursos que o Estado e os municípios acabaram recebendo vieram proveniente do endividamento. Futuramente a gente vai ter que fazer sacrifícios na saúde, educação e entre outros setores, haverá corte de verbas por uma série de iniciativas, dado que o Brasil não tem capacidade de se endividar mais e a gente tem que fazer o bom uso. Então, eu acredito que esse é o primeiro fator, né? O dinheiro não é fabricado e ele custa muito caro para nós. Um outro fator também é que nos próximos anos a gente pode ter uma necessidade de caixa maior. E o que a gente não pode fazer é voltar para o primeiro problema, que é aumentar a arrecadação por meio do aumento da tributação. Então, já em vários momentos, a gente estudou essa iniciativa, inclusive na pandemia, e a gente mostra que isso não pode acontecer neste momento, dado que o Brasil precisa sair dessa situação melhor do que chegou, né? Esse é o nosso grande desafio.
Ou seja, a gente tem que fazer uma economia ser produtiva, gerar condições de renda, por exemplo, né? Mas a gente precisa de coisas que sejam viáveis nesse momento, né? Você está falando uma coisa muito importante, investimento externo. A gente até que está tendo alguns investimentos externos, né? Mas a gente tem que criar solidez na economia para que sejam investimentos mais permanentes, né? De longa duração. Né?
Com certeza. O investimento estrangeiro direto e bateu recorde no Brasil desde 2014 também. A nossa base de comparação não é tão justa assim, né? O Brasil está em crise institucional desde 2014. Mas é um ponto positivo. Na medida que a gente tem esses investimentos, a gente gera mais emprego e mais oportunidades, sem dúvida nenhuma. Mas, a seguir dos anos, nós temos informado nas nossas discussões que mais de 80% do emprego vem da pequena e média empresa. Esse é um fato muito positivo, então isso mostra que a nossa base de geração de oportunidades está razoavelmente boa e saudável. No entanto, 70% do mercado de trabalho é empregado por grandes empresas. Então, se o investimento não está ocorrendo pelo setor privado, consequentemente não está sendo gerado emprego pelas grandes empresas. Isso é um fator de risco para nós. A pergunta que fica é: essas empresas internacionais estão vindo tentando talvez ocupar lacunas que as grandes empresas deixaram? Para nós isso é um fator de risco, porque futuramente a gente vai ter emissão de lucro e esse de recurso não vai ficar no Brasil, né? Então a gente tem que avaliar com cuidado também, né, como que a gente posiciona nossas grandes empresas, como que a gente faz com que elas, de fato, tenham oportunidade de continuem crescendo no Brasil.
Porque uma coisa importante também é preciso gerar emprego nesse país, né? Você precisa gerar renda. E gerando renda, você aumenta a capacidade de consumo e você aquece o mercado interno. Quer dizer, é meio que um ciclo, né? Você precisa criar condições de produção, produtividade, salário e renda, para você, inclusive, ampliar a capacidade de consumo e, claro, que incentivar a produção, né?
Sim, sem dúvida. Muito bem colocado por você, Gilson. O fato é que nós temos, diferente do passado recente, um problema de inflação que ela vem de oferta. Então, as pessoas, elas tiveram aumento da renda, parte delas, dessa renda veio através de políticas sociais de curto prazo, né, os benefícios que foram colocados pelo governo federal, estadual e municipal, e também você tem a parcela da falta da oferta. Então, quando você tem um problema no Brasil, que é elevada a inflação por meio da falta de oferta, então você já verifica que tem um desequilíbrio aí no curto prazo. Então, a demanda continua aquecida e a oferta não está sendo produzida, ou seja, tem um recurso artificial rodando no meio da economia. Uhum. E isso um dia vai acabar. Então, quando a gente olha para o futuro, o que você colocou é extremamente importante, né? O que vai salvar o Brasil de fato é a geração de emprego. Uhum. Mas para que haja geração de emprego, é necessário que tenha confiança.
Meu caro Tony, muito obrigado por essa conversa e até o nosso próximo encontro.
Obrigado, Gilson. Obrigado, ouvinte. Forte abraço a todos.
E você pode entrar em contato com o Tony no Instagram JRToninho. E você pode mandar um recado para ele, mandar uma sugestão por e-mail. Economia em Foco, @cbnmaringá.com.br.